Há 40, 50 anos a África lutava pela independência. Neste momento, por onde andam as grandes lutas? Quais são os principais desafios dos países africanos?
O problema atual é a existência de um deserto de ideias sobre a África. Foi alcançada a independência. Primeiro foram formalizados regimes autoritários com a ideia de que eles poderiam acelerar o desenvolvimento. Viu-se que isso não funcionava. A partir dos últimos anos do século, portanto, início dos anos 90, regressou-se à ideia da democratização. No entanto, como o Estado africano está montado à imagem e semelhança do Estado autoritário colonial, continua a ter a mesma estrutura, esta ideia de democratização falhou completamente. E sem uma democratização montada de acordo com a própria idiosincrasia africana, que se resume essencialmente na construção de um Estado de forma apressada, reunindo povos pré-coloniais, traçando fronteiras arbitrárias. Então, esta falta de conformidade entre a estrutura antropológica e a estrutura do Estado tem sido aproveitada por oportunistas que hoje se tornaram ou se vão tornando praticamente ditadores ou monarcas absolutos, e isso trava o desenvolvimento, porque são esses senhores que continuam a usufruir unicamente dos recursos do continente, repartindo-os com uma minoria das antigas colónias. Daí o deserto de ideias que nós vivemos hoje.
Dr. Marcolino Mocco, no entanto, ainda hoje o secretário-geral das Nações Unidas dizia numa mensagem que o que é bom para a África é bom para o mundo e apontava um crescimento à volta de 4,4% este ano. A África tem crescido muito, no entanto, esse dinheiro não tem sido muito canalizado para o desenvolvimento. E frente a este deserto de ideias de que diz, quais são os caminhos, então, para que se possa maximizar esse crescimento africano decorrente principalmente da exploração das matérias-primas?
Eu acho que tudo deve partir da ideia de educação. Não é educação no sentido restrito, educar crianças na escola primária, mas educar a própria classe política, educar as sociedades civis para que tomem consciência das suas responsabilidades nos Estados modernos e controlem e façam escrutínio daqueles que o dirigem. Porque aí é onde está o problema. Aqueles que dirigem os Estados hoje montam estruturas para realização de eleições falsas, portanto, meramente formais, que são imediatamente reconhecidas pela própria União Africana e pelas potências ocidentais, tudo apressado, mas não há um pensamento sobre os problemas profundos que afetam a África. E, no meu ponto de vista, o principal problema é institucional. Há pouco tempo, por exemplo, Kofi Annan chamava a atenção que é preciso que agora acabem os golpes jurídico-constitucionais. E lembrava que fora ele que havia adiantado a ideia de acabar os golpes militares. Na verdade, os golpes militares hoje diminuíram consideravelmente. Nós temos os golpes feitos pelas pessoas, mesmo que estão no próprio poder.
Uhum.
Quando vemos aquele problema que foi levantado por Obama, que os presidentes africanos, quando chega o fim dos seus mandatos, preferem colocar os países numa situação de tensão, alterando as constituições para continuarem no poder. Então, isso, no meu ponto de vista, é reflexo em alguma coisa que não está bem na estrutura do Estado. E, de uma forma ainda superficial, eu fiz esse estudo no último livro que estou a lançar mesmo em Portugal, por isso que estou aqui,
uhum.
que eu intitulei Angola Estado-nação ou Estado-etnia política. O Estado, eu concluo que o Estado angolano, o Estado africano deixado pelo colonialismo, é um Estado que, pela sua natureza, é de exclusão. Aqueles que recebem o poder normalmente pertencem a uma etnia, pode ser uma etnia antropológica, mas normalmente é etnia política, não é?
Uhum.
Então, não estão interessados em deixar o poder para os outros.
Uhum.
Porque também receiam que quem o substituir vai fazer a mesma coisa, vai utilizar a máquina do poder para extorquir a riqueza do país, exportá-la para o exterior, onde ela beneficia com minorias europeias nas antigas metrópoles. Portanto, a tarefa que a União Africana devia ter, até com a cooperação das Nações Unidas e da União Europeia, no meu ponto de vista, devia ser refletir e repensar a estrutura do Estado africano de modo a mobilizar as sociedades civis, né? E de modo a tornar o Estado africano num Estado que não seja de exclusão,
uhum.
que favoreça só a minoria que esteja no poder, e que seja um Estado em que seja possível controlar, fazer o escrutínio daqueles que estão no poder.
Geralmente, essas mudanças de pensamento acontecem em centros de estudo, em universidades, em correntes de opiniões que passam pela imprensa. Como é que está a África neste sentido? Acredita que há pensadores africanos que pensam o continente? Há correntes que se possam, que podem emergir e que podem levar as gerações a adotarem outras posturas?
Ah, infelizmente, temos um problema sério neste aspecto. Há países bastante avançados neste aspecto, como na África do Sul, o caso do académico Beck, por acaso irmão do antigo presidente da África do Sul, tem elaborado um pensamento muito positivo neste aspecto, mas na maioria dos casos os pensadores africanos ou têm que alinhar com os regimes para poderem sobreviver. O meu próprio caso, eu sofri uma perseguição como académico ao fazer o meu próprio mestrado em 2009 na Universidade de Agostinho Neto. Tive que ver o meu arguente que vinha aqui de Portugal afastado para ser substituído por um agente da inteligência presidencial. São aspectos. Não me responderam a minha candidatura a professor na minha própria alma mater, que é a Faculdade de Direito de Agostinho Neto. Apesar de ser doutorando e de ter sido um dos melhores alunos do mestrado, isso se passará em outros estados também, onde as pessoas têm duas opções: ou alinham com o pensamento do regime, não é? Ou então, pura e simplesmente, saem e vão prestar os seus serviços há universidades na Europa ou nos Estados Unidos. Portanto, é um problema muito sério e que deveria ser, efetivamente, uma preocupação das instituições mundiais que querem, das instituições e entidades mundiais que querem o desenvolvimento da África. Infelizmente, como o mundo de hoje é muito formal, não é? A imagem do Ocidente, que é muito formalista, trabalha-se exatamente com aquelas pessoas que prejudicam o continente. As instituições, por exemplo, da União Africana são maioritariamente dirigidas por regimes autoritários, por representantes de regimes autoritários, como chefe de Estado dos Estados que compõem a própria União Africana. Então, há um bloqueio, não é? Que tem que se encontrar uma forma de ser ultrapassado. Eu penso que deve-se trabalhar muito com as sociedades civis, com os seus líderes, não é? E fazer ouvir realmente este novo pensamento que eu começo a chamar por um novo pan-africanismo. Então, tivemos um pan-africanismo montado à altura da reivindicação pelas independências. Hoje temos que montar um pan-africanismo no sentido de reorientar o pensamento africano para as novas realidades.